podcast da Marinha do Brasil. Os navios costumam despertar a curiosidade de muita gente. E isso é ainda mais verdadeiro quando falamos dos submarinos. Seja muito bem-vindo ao podcast A Todo Pano, o podcast da Marinha do Brasil. Eu sou a Tenente Rafaela e te convido a mergulhar conosco neste episódio, que traz curiosidade sobre a vida a bordo de um submarino. E para isso, nosso convidado especial é o suboficial submarinista Agildo, que nos conta como é a vida da tripulação quando um submarino submerge. Olá, suboficial Agildo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast.
Eu agradeço a oportunidade de estar contribuindo com um pouco da minha experiência a bordo desses 26 anos dos submarinos da Marinha do Brasil.
Subagildo, neste último mês, a gente viveu uma comoção mundial por conta da implosão daquele submersível Titã. Então, a minha primeira pergunta é, qual é a diferença de um submersível para um submarino?
Os submersíveis, eles são menores que os submarinos e eles têm uma capacidade de equipamento muito menor. Isso torna com que os submersíveis sejam mais dependentes de um outro navio e tenham uma autonomia muito menor também. Geralmente, os submersíveis eles são usados para missões e são missões pequenas, missões que são cumpridas em um pequeno espaço de tempo. Já os submarinos eles são navios mais complexos, né? Eles têm uma capacidade de equipamento muito maior, eles são navios independentes, eles conseguem navegar sozinhos e eles conseguem ter uma autonomia muito maior. Eles conseguem ficar no mar, mergulhados com uma capacidade de tempo muito maior e eles fazem missões muito mais complexas que os submersíveis.
E de qual capacidade de autonomia a gente está falando? Assim, quanto tempo realmente um submarino pode ficar submerso?
A questão de quanto tempo pode ficar dentro de um submarino é bem relativa. Né? Eu, particularmente, já fiquei 23 dias mergulhado, sem retorno à superfície. Mas o que vai limitar essa capacidade de tempo mergulhado são questões como quantidade de combustível, quantidade de água e quantidade de suprimento, de gênero alimentício. Eu, particularmente, fiquei esses 23 dias. Mas em situações mais críticas, em simulação de combate, é possível ficar mais dias a bordo.
Agildo, e como é viver a bordo e ficar submerso por 23 dias dentro de um submarino?
O submarino é um ambiente muito confinado, né? O submarino, a gente não tem a capacidade de, como nos navios de superfície, de sentir uma brisa no rosto, de ver o nascer do sol, o pôr do sol. É um ambiente confinado, fechado, onde o espaço é otimizado no máximo, né? Tudo que se tem no submarino é muito pequeno, né? A gente procura otimizar os espaços. As camas são muito pequenas, os banheiros, nós temos dois banheiros a bordo dos nossos submarinos, a cozinha, a parte de habitação dos submarinos e tanto a parte operacional também, tudo é muito restrito. Isso requer que o militar tenha uma certa adaptação a trabalhar em lugares restritos e confinados. E a nossa rotina a bordo é uma rotina bem regrada, né? A gente se divide, cada militar, em grupo de especialidade, geralmente um número de 3 militares, onde a gente dioturnamente trabalha em quarto de horas, em cima de algum equipamento específico, de acordo com a posição, né? Onde geralmente a gente trabalha em torno de 3 a 4 horas em cima desses equipamentos e a gente tem de 6 a 8 horas de descanso.
Diferente dos desenhos animados, um submarino de verdade não tem janelas. Então, como é que é feita a navegação quando o submarino está lá embaixo?
É bem verdade isso, né? Muitas pessoas acham que os submarinos de guerra eles também dão a opção da gente ter uma janela no interior do mar, né? Mas a gente não tem. O submarino ele mergulha e na verdade, a gente não tem uma orientação visual, a gente tem uma orientação sonora. A gente navega pelos nossos sonares, né? Onde a gente consegue ouvir navios de superfície, a gente consegue ouvir outros submarinos dentro do mar e a gente consegue ouvir ruídos biológicos também, golfinhos, baleias, ruído de chuva, né? E, além disso, a gente navega também com as cartas náuticas. É um tipo de mapeamento do mar. Mas os navios de superfície também usam essas cartas náuticas, onde a gente se orienta através de uma roda de manobra, uma orientação mais precisa para a navegabilidade. A questão da profundidade, o submarino ele tem capacidade de estar medindo a profundidade local, e essa profundidade local que vai dar uma margem para a profundidade que a gente vai navegar também. E a gente tem a possibilidade também de subir a profundidade de 15 metros, que a gente chama de porta periscópica, e está colocando um dos dois periscópios para fora, para que a gente possa ter uma visão, mesmo do interior do submarino, uma visão externa da superfície do mar.
E como funciona o treinamento e a seleção para ser um submarinista? Por exemplo, eu entrei para a Marinha, eu já posso trabalhar embarcada num submarino?
Não funciona bem assim. Eu entrei na Marinha pela Escola de Aprendizes do Ceará e, me formando, fui trabalhar na Marinha como militar normal. Depois que eu cursei a cabo, eu quis me subespecializar em submarinos. Então, de acordo com a necessidade da Força dos Submarinos, ela informa as profissões que ela precisa para que seja levado para a Escola de Submarinos, para que a gente possa estar se formando. Então, naquele ano, eu sou suboficial em IR, manobras e reparos. Então, naquele ano, tinha a opção de dos militares de manobras e reparos se voluntariarem para a Escola de Submarinos. Então, eu me voluntariei, eu fiz os testes de aptidão física, eu fiz os testes de saúde, eu fiz os testes psicológicos. Passando com êxito por esses testes, eu fui para a Escola de Submarinos, que é em Mocambi, Niterói, no Rio de Janeiro, onde eu fiz um curso de 6 meses, onde parte desse curso é prático e parte teórica. Tendo um aproveitamento satisfatório nesse curso, a gente é embarcado em um dos submarinos da Marinha, onde novamente a gente vai passar por um treinamento, né? E a gente começa, a partir de então, a nossa vida operativa nos submarinos da Marinha do Brasil.
Sub, muita gente nos pergunta o que que acontece quando alguém tem alguma crise de ansiedade ou tem algum desconforto quando o submarino está submerso.
Olha, geralmente, esse tipo de coisa ele não é muito comum de acontecer, né? Porque quando o militar se voluntaria para ser submarinista, ele, de certa forma, ele já começa a conviver com a atividade, né? Mesmo no curso, no SEAMA, a gente tem as aulas práticas, elas são fundamentais para que o militar tenha noção se é realmente aquilo que ele quer, se ele tem aptidão para trabalhar dentro do submarino. Se um submarino por si só, para quem é? Para quem não é muito adaptado e não é muito afeito à atividade, ele por si só ele já tem várias dificuldades com a pessoa que está chegando ali pela primeira vez. Então, não é muito comum as pessoas lá embaixo terem essas crises. Mas se tiver, uma coisa que eu acho que ajuda bastante é a atmosfera da tripulação a bordo. A tripulação a bordo ela é muito coesa. E aquela coisa de um olhar para o outro, e saber que todo mundo está no mesmo barco, que a gente está passando a mesma dificuldade, e saber que a gente pode contar um com o outro. E principalmente, né, quando a gente está dormindo, tem alguém acordado, velando e trabalhando pelo nosso sono, isso dá uma tranquilidade para a gente tocar o barco, cumprir nossa missão.
E para a gente encerrar o nosso bate-papo, Subagildo, que dica você pode deixar para quem quer ser submarinista?
Olha, primeiro que conheça a atividade, né? Porque é uma atividade bem específica, né? Uma atividade onde não se tem com o corpo, onde a gente trabalha de uma maneira confinada, onde os vários dias de mar trazem uma ausência da família, inclusive em comunicação, né? A dica que eu dou é: procure interagir com quem é submarinista, procure saber ao máximo da profissão. E se optar por ser submarinista, seja bem-vindo à nossa força e eu tenho certeza que você vai ser muito feliz.
Subagildo, muito obrigada pela tua participação aqui no A Todo Pano, podcast da Marinha do Brasil.
Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha história e queria agradecer imensamente a oportunidade de dizer que nós submarinistas somos, além de tudo, marinheiros até debaixo d'água.
Os episódios anteriores estão disponíveis nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Não deixe de escutar, inscreva-se em nossos canais e não perca nenhum lançamento. Até a próxima! Você acaba de ouvir A Todo Pano, o podcast da Marinha do Brasil.